E quem nos ajuda a traçar todo o cenário para o setor é o Raul Berto, ele que é head de pecuária da Agrifato. Raul, seja muito bem-vindo ao nosso site.
Olá, Andressa. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês.
Raul, já começo te perguntando: a gente tem visto um dezembro tranquilo para a pecuária, de muita estabilidade, indústrias com escalas em grande parte alongadas. Você acha que esse cenário deve seguir até o início do próximo ano?
Olha, Andressa, a gente está falando de um mês curto, né? Então, a gente está falando aí de um mês de dezembro. Praticamente temos aí Natal e Ano Novo caindo no meio da semana, então inviabiliza muito a sexta-feira. Já temos aí férias anunciadas em alguns frigoríficos, com escala, com abates acontecendo até o dia 19. Então, 19 a gente está falando da semana que vem, né? Então, praticamente a partir do dia 22 a gente vai ter escalas muito reduzidas. E isso faz com que as escalas elas aumentem. E aí, por curiosidade, né, o pessoal tem falado muito sobre essas escalas alongadas. Por curiosidade, do ano passado a gente teve aparentemente a mesma quantidade de dias aí que estamos tendo atualmente. Então, se a gente for dividir, né, entre frigoríficos pequenos e médios, a gente está falando aí de escalas entre 7 e 8 dias, pequenos e médios, tá bom? E é mais ou menos esse mesmo número que nós estávamos tendo aí no ano passado. Quando a gente fala de frigoríficos grandes, a gente está falando de escalas aí acima de 12 dias, de 12 a 15 dias no ano passado, e hoje temos aproximadamente isso, né? Alguns frigoríficos aí empurrando para janeiro, já principalmente os frigoríficos grandes. Assim, é um cenário aí que a gente vem observando que acontece rotineiramente aí no final do ano, né? Nesses últimos dias do ano, por conta das festas.
Exatamente. E Raul, a gente também vê esse cenário presente na B3. Depois de um novembro bastante volátil, com bastante movimentação no mercado futuro, a gente também vê uma baixa liquidação das posições também.
Pois é, Andressa. Atualmente a B3 ela tá estagnada. A gente até brinca, a gente cansa de falar do boi a 320 agora, 320, 322. E é justamente isso que a B3 está planejando, tá projetando ali para o dezembro, né? Quando a gente olha as cotações na tela agora, o dezembro a 319,65, um pouco abaixo aí do total indicador da TAG. Aparentemente, nessa semana a gente teve uma esfriada aí mesmo nas cotações. De ontem para hoje, principalmente, e mas um boi aparentemente firme. O que mais a gente fica prestando atenção ali com relação à B3 é o volume financeiro também, né? Então a gente tem um volume financeiro baixo nesses últimos dias. Aparentemente aí fazem mais ou menos uns 15 pregões e a gente está tendo um volume financeiro bem baixo.
Exatamente. E Raul, outra informação que o mercado estava aguardando que eu queria debater aqui com você é sobre os abates. Ontem o IBGE trouxe esses dados, a gente teve um volume recorde nos abates, principalmente se a gente parar para pensar em bovinos, e a gente consegue detalhar como foi a participação dessas fêmeas nesses abates?
Claro, Andressa. Bom, começando pelos abates de maneira geral, né? Nós tivemos um incremento, isso no acumulado de janeiro a setembro, né? Lembrando que a gente fala aí de abates IBGE, a gente está falando dos abates formais relativos ao último trimestre. Então, se a gente for pegar um comparativo aí no ano, um acumulado do ano de janeiro a setembro, a gente teve um incremento de 5,85% de abates totais, tá? Frente a 2024. Então, isso totalizando aí 31,76 milhões de cabeças. Somente nesse terceiro trimestre, né, falando ali até setembro, foram abatidos 11,28 milhões, então um aumento de 7% frente ao mesmo período do ano passado. Então, não só no ano, mas também no trimestre, nós tivemos um aumento. E aí, quando nós caímos para as fêmeas, ela atingiu só no terceiro trimestre 5,16 milhões de cabeças, ou seja, 21% de aumento em comparação ao mesmo período do ano passado. E aí, quando a gente olha essa participação por percentual, né, que aí acaba ficando um pouco mais visual, nós tivemos uma participação de 48%, Andressa, e isso é um volume histórico, tá? De participação de fêmeas nas escalas de abate. Quando a gente olha por meses nesses últimos trimestres, a gente tem um destaque ali para julho, tá? Em específico. Então, julho registrou aí o maior volume de abates de fêmeas da história, e aí totalizou só no mês 1,8 milhões de cabeças abatidas. E aí, caindo para os machos, né, outra categoria, a gente teve um recuo. Então, por outro lado, né, tivemos um aumento de fêmeas e um recuo dos machos. Um recuo aí de 2% no comparativo anual. Então, fechou o abate de machos aí em 6,12 milhões. E aí, justamente por essa redução dos machos, que nós tivemos também uma redução das carcaças. Então, em comparativo aí com o ano passado, nós estávamos tendo um abate de carcaças aí por animal de 261 quilos. E agora estamos com uma média de 256, justamente porque estamos abatendo mais fêmeas.
Raul, e como esse abate a gente tem visto ao longo desse ano todo, o volume, a participação de fêmeas foi bem expressivo, e como isso vai mudar todo o ciclo pecuário para o próximo ano? Porque a reposição a gente está vendo que tem seus patamares cada vez mais elevados, e essa participação de fêmea vai contribuir ainda mais para um cenário de valorização no próximo ano.
Exatamente, Andressa. A reposição está sendo um problema, né? Principalmente para o pessoal que está tentando repor o gado para o ano que vem, falando em tipi, alguns confinamentos que não pararam aí. O fato é que a reposição, tanto bezerro como boi magro, já subiu, né? Então, bezerro aí a gente tem um ágio muitas vezes acima de 40%. Isso, queira ou não, é um valor considerável aí de colocar na ponta do lápis. Quando a gente está falando aí de boi magro, a gente teve aí consecutivas vezes ao longo do ano que a arroba caiu e o boi magro se manteve. Então, isso fez com que o ágio ali relativo ao boi magro se mantivesse aí acima de 15% em algumas oportunidades. E aí, atualmente, a gente tem um mercado um pouco mais aquecido aí para reposição. Então, assim, falando de reposição, já é um dos primeiros sinais, né, de virada de ciclo pecuário. Ela já está bem aquecida e a gente já observa isso desde o começo do ano. Agora, o próximo sinal é relativo a essa diminuição, né, do volume de fêmeas abatidas. E aí, isso a gente vai vendo, e observando ao longo do ano, né? Acredito que mas no primeiro semestre a gente já consiga ter uma confirmação mesmo de que esse volume de abates de fêmeas aí ele está reduzindo consecutivamente. Então, assim, é esperar os dados para a gente ter uma comprovação de que a gente virou realmente para a fase de alta do ciclo pecuário. E aí é só os dados que vão nos mostrar, né? Conforme vai passando o tempo aí, a estação de monta, principalmente ao final da estação de monta, o pessoal faz muito descarte de fêmeas, de vacas vazias, vacas que não emprenharam, a gente já consegue ter uma noção aí de como que vai ser o ano. Então, acredito que a partir de março a gente já consiga ter uma boa noção de como que vai se comportar com relação à participação de fêmeas e virada de ciclo.
Raul, conversando com alguns pecuaristas, eles falam que para atender o mercado externo, as indústrias bu buscam por mais machos e as novilhas e as vacas acabam sendo destinadas ao mercado interno. A gente viu isso, as vacas sendo destinadas mais ao mercado interno nesse ano?
Exatamente, Andressa, a gente viu, inclusive é uma aptidão da indústria, né? Isso acho que é algo que não só aconteceu nesse ano, mas em outras épocas. A gente tem observado mais, às vezes, uma busca ali por carne de qualidade vindo de novilhas, Angus, principalmente, e aí já visando outro mercado que não seja o mercado interno.
Então, a tendência também, talvez, para o próximo ano é ter um descolamento, um ágio sobre a vaca do boi.
Pode ser, Andressa, pode ser. O fato é, né, de quando a gente começa a tirar um pouco essas vacas das escalas, querendo ou não, o frigorífico, ele tem que buscar repor em alguma outra categoria, né? Então, eu acredito que apesar de a gente, sazonalmente, a gente vai passar a ter uma diminuição agora, já está tendo, né, uma diminuição quando a gente olha no mês a mês de vacas abatidas, o frigorífico, ele realmente tende a buscar cada vez mais vaca para tentar diminuir o seu preço médio ali que ele paga da carcaça, né? Mas agora, quando essas vacas começam a sair do mercado, o pecuarista começa a reter, pode ser que ele tenha aí venha dar algum tipo de contribuição, um tipo de bonificação ou aumentos de preços aí nessa categoria para realmente estimular o frigorífico não a reter, mas sim levar para baixo.
Exato. Bom, eu também gostaria de detalhar com você um pouquinho sobre as exportações. A gente viu uma primeira semana de dezembro, até muito aquecido, o mercado estava esperando esse arrefecimento dos embarques, que tradicionalmente sempre acontece ali por parte da China. Mas como a gente pode destacar essa primeira semana de dezembro para o setor? Ah, Raul,
Opa,
eu
tava
acho que
mudo aqui,
você.
desculpa. Não, eu tava comentando, falando com relação ao mês de novembro, primeiramente, né? Nós tivemos aí um mês de novembro histórico para o mês de novembro, né? Tivemos um recuo nas exportações, falando no recuo mensal ali frente a outubro. Lembrando que outubro nós tivemos um mês recorde de exportações. E novembro espantou muita gente, né? Porque era um mês que estava. Nós estávamos esperando um recuo das exportações, e assim, foi um recuo, mas não foi um recuo tão exponencial, né? Foi algo mais contido mesmo. E aparentemente tivemos alguns players tirando o pé um pouco das exportações, falando em China, mas não tanto como de costume, né? Então, os players realmente continuam aquecidos, buscando a carne brasileira. Carne brasileira se encontra aí no patamar de 60 dólares por arroba, então patamar não é um patamar aí mais barato do ano, nem o mais caro, mas é um patamar um pouco mais elevado do que a gente estava tendo aí ao longo desses meses, principalmente por uma função aí ao câmbio, também logicamente é o preço da arroba. E falando mais em específico sobre essa primeira semana essa primeira semana de dezembro, o volume caiu. Então, na primeira semana, nós exportamos aí 76 mil toneladas de carne in natura, um volume abaixo do que nós estávamos tendo em novembro, onde nós exportamos aí 100 mil toneladas. Então, comparativamente, né, 23% abaixo. Só que quando a gente olha no anual, é um volume maior do que nós estávamos exportando em dezembro do ano passado. Então, 78%, Andressa, de diferença que a gente estava exportando no ano passado. Assim, o volume para um mês de dezembro, que aparentemente começa bem aquecido por parte das exportações.
Exatamente. Raul, eu te agradeço aqui a sua participação e claro que eu vou te convidar para participar mais vezes para a gente continuar falando sobre o setor.
Eu que agradeço, Andressa. Uma boa tarde.